fez. O que não pediu foi formalmente um parecer. Mas como, senhores deputados, mas como os senhores deputados sabem bem, o parecer cá chegará, entrará na discussão e os senhores deputados terão um tempo de, obviamente, ler todos os pareceres. Há aqui um aspecto que eu gostava de referir que eu penso que importa considerar. Nós parece que estamos a falar de um país que está cheio de videovigilância. 16 anos. 17 sistemas instalados. Só em 5 concelhos é que há videovigilância. É disto que nós estamos a falar no país. Nós não estamos a falar do Big Brother Nacional. Isso não existe. Portanto, não há aqui, contrariamente ao que se possa pensar, uma massificação do uso da videovigilância. Isso não existe neste momento. Depois há um outro aspecto que eu gostava de chamar a atenção. De facto, o Parlamento Europeu disse isso, mas não deixa de dizer que em casos específicos é possível. E o caso específico que o Governo identificou é a prevenção do terrorismo. E depois dizem os seus deputados, mas isso pode-se alargar. Só se alarga se os seus deputados o votarem. Porque é uma matéria de reserva absoluta desta Assembleia e é necessário que esta Assembleia alargue o âmbito. O Governo entende que é apenas a prevenção do terrorismo. E é isso que propõe a esta Câmara. Se a Câmara, mais tarde ou quando entender, quer alargar, é a Câmara que tem que o decidir. Porque o Governo acha que, no momento atual, apenas nesta matéria é suficiente a prevenção dos atos terroristas. E daí ter reduzido isto em matéria de dados biométricos e, como disse, sempre com autorização judicial. E, obviamente, o Governo admite, e nem poderia ser de outro modo, que a proposta de lei pode ser melhorada nesta casa, na especialidade, enfim, com o tributo de todos. E, portanto, é isso que o Governo espera, obviamente, desta Câmara e que, afinal, a proposta que aqui entra seja ainda, enfim, melhor do que aquela que aqui entrou e, portanto, consigamos ter uma proposta que consiga responder às necessidades de segurança. Porque, senhores deputados, a segurança é um ativo do país e é um ativo em várias dimensões e, portanto, nós temos que preparar hoje o futuro. Todos nós sabemos que hoje temos uma situação de segurança equilibrada e, diria, satisfatória e razoável, mas nada nos garante que no futuro não tenhamos. E é bom que a gente tenha instrumentos que nos permitam continuar a garantir este ativo de segurança que o país neste momento tem. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Chegamos assim ao fim deste ponto da nossa ordem do dia. Temos agora um terceiro ponto, uma petição, 109/14, a iniciativa STOP, sindicato, pela redução do número de alunos por turma, pelo rejuvenescimento da classe docente e pela dignificação do pessoal não docente nas escolas. E tem a palavra para abrir este debate. Não há inscrições, mas espero que, enquanto se vai processar uma pequena mudança na mesa, que haja inscrições. Muito obrigado.
Senhoras e senhores deputados, volto a cumprimentar-vos e para início deste debate tem então a palavra, em nome do Grupo Parlamentar dos Verdes, a senhora deputada Mariana Silva, faz favor.
Obrigada, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Os Verdes começam, antes de mais, por saudar os subscritores da petição pela redução do número de alunos por turma, pelo rejuvenescimento da classe docente e pela dignificação do pessoal não docente nas escolas. Saudação que queremos endereçar, em particular, apreço a todos os professores que se manifestaram ontem, Dia Mundial do Professor, em frente ao Ministério da Educação, em prol da dignidade e valorização profissional e em protesto contra o desrespeito pela negociação coletiva. E esses lutadores de sempre que nunca desistem da luta consequente em defesa da escola pública e dos direitos dos professores, a nossa mais viva homenagem. A escola pública tem passado nos últimos anos grandes e graves dificuldades. Ainda na semana passada se discutiu nesta casa algumas das escolas que necessitam de obras estruturais para que possam oferecer condições condignas para cumprir a função da escola, que é educar e ensinar. Hoje, mais uma vez, discutimos as dificuldades que se sentem no dia-a-dia da escola, que se intensificam a cada novo ano letivo. É necessário a contratação de mais professores, o fim da precariedade, o rejuvenescimento da classe dos professores, que exige e, sobretudo, necessita que seja respeitada nos seus direitos. Os Verdes reafirmam que a valorização da carreira docente é um fator determinante para uma boa política de educação. Desvalorizar os professores, como tantos governos têm feito, corresponde a um ataque objetivo e certeiro à educação no nosso país e à escola pública. Os professores continuam a viver de malas às costas, à espera que o Ministério da Educação os respeite e lhes garanta condições de trabalho nos horários, com menos burocracia, com mais materiais didáticos e correspondentes à nova era digital, que infelizmente se encontra apenas no campo das intenções. A escola existe e nunca é demais relembrar em função dos estudantes. Sem eles, a escola perde sentido. E para que as crianças e jovens se desenvolvam de forma saudável, igual e com equidade, é imperioso que se reduza o número de alunos por turma. Só assim será possível garantir um ensino mais personalizado, focado no aluno, adaptado a cada um e simultaneamente interativo e participativo. Para além deste aspecto, numa altura onde o distanciamento físico se tornou necessário como forma de contenção da pandemia, os Verdes consideram que a redução do número de alunos por turma deveria ser urgentemente efetivada em benefício de toda a comunidade. Para garantirmos o bom funcionamento da escola no próximo ano letivo, é preciso valorizar os seus trabalhadores, os professores, os auxiliares, os técnicos superiores. Sim, é preciso garantir os seus direitos e a valorização dos seus salários, carreiras e condições de trabalho. Os Verdes não abandonarão esta luta. Obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada Mariana Silva. Tem agora a palavra a Sra. Deputada Alexandra Vieira, do Bloco de Esquerda. Faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, saúdo os peticionários e o STOP por esta petição que, por fim, é discutida nesta Assembleia. O Bloco de Esquerda saúda a mobilização dos professores e educadores de ontem, Dia Internacional do Professor, em mais uma jornada de luta na tentativa que o Ministério da Educação ouça os problemas graves que assolam a educação. A cada ano letivo que passa, nota-se cada vez mais a falta de professores. Prevê-se, até 2030, que 50 mil docentes dos quadros se reformem. Não faltam propostas para resolver o problema da falta de professores. Dou três exemplos. Há um ano, o Bloco de Esquerda apresentou um projeto de lei que criava um regime de compensação a docentes locados. Uma compensação contra a fatura pelas despesas acrescidas de alojamento e transportes. Mas o PS e o PSD votaram contra. Há poucos meses foram publicadas a Lei 47 de 2021, com origem no projeto do Bloco de Esquerda, que determina a revisão do regime de recrutamento e mobilidade do pessoal do Centro de Ensinos Básico e Secundário e a lei que determina a abertura de um concurso extraordinário para os professores das técnicas especiais. O Governo decidiu pedir a fiscalização da constitucionalidade dessas leis, como é de seu direito. Mas, e para resolver o problema concreto da falta de professores e da degradação da sua carreira, o que vai fazer o Governo? A falta de professores resulta de um paradoxo incompreensível e sem justificação. Os professores portugueses são dos mais velhos da Europa, têm uma carreira cheia de obstáculos à progressão. Enquanto isso, milhares de outros professores aguardam a entrada na carreira, hesitando entre aceitar um horário completo a 300 km de casa ou o emprego como caixa de um supermercado. E quando aceitam, mesmo trabalhando 22 dias úteis por mês, só descontam para a Segurança Social sobre menos dias e chegam a viver em tendas de campismo. Há muito que a visão economicista tomou conta das políticas educativas à boleia da anunciada quebra demográfica e a diminuição de professores foi uma forma errada de conter a despesa do Ministério da Educação. Enquanto isso, cresciam no número de alunos por turma. O mesmo se pode dizer sobre os auxiliares de ação educativa e diferenciados como assistentes operacionais e há décadas a marcar passo numa avaliação perversa, o CIADAP, que só lhes permite progredir por pontos ao fim de 10 anos e para salários pouco acima do ordenado mínimo. Por último, outro sintoma preocupante é o facto de cada vez menos alunos e alunas do secundário quererem ser docentes. Mais uma vez, o Governo e as próprias universidades ignoram este facto e apostam nos cursos com, supostamente, maior empregabilidade. Entretanto, senhoras e senhores deputados, dezenas de milhares de alunos e de alunas estão, neste momento, sem aulas. Isto desde o início do ano letivo. Senhoras e senhores deputados, o Governo encontra-se há vários anos em estado de negação sobre o que está a passar na escola pública e na educação em Portugal. Nós, no Bloco de Esquerda, vamos continuar a apresentar as nossas propostas para a valorização e defesa da escola pública. O Governo, por sua vez, vai continuar a fazer de conta que está tudo bem na educação? Muito obrigada, Sr. Presidente.
Obrigada, Sra. Deputada Alexandra Vieira. Tem agora a palavra a Sra. Deputada Alma Rivera, do PCP. Faça o favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Cumprimentamos os peticionários e reiteramos a urgência de encontrar soluções para os problemas que afetam a escola pública. É inegável que uma política de desvalorização e subfinanciamento da escola pública tem afetado a qualidade da educação e sobrecarregado os seus trabalhadores, só não sendo pior porque muitos esforçam todos os profissionais para ultrapassar as limitações existentes. Mas a situação é insustentável se quisermos recuperar o tempo perdido com a Covid e se quisermos fazer da educação um pilar de desenvolvimento. É evidente que a escola pública tem uma carência imensa de trabalhadores e de trabalhadores valorizados, com condições para desempenharem as suas funções. E isso precisa de ser encarado desde o professor ao psicólogo, passando pelos técnicos especializados, administrativos e assistentes operacionais. O contexto que vivemos é de necessidade enorme de recuperação de aprendizagens, mas só há uma maneira de o fazer. É com acompanhamento, proximidade, diferenciação pedagógica para responder a cada situação e a cada caso. E isso não se faz com turmas grandes e com professores por colocar nas escolas. Faz-se com a redução do número de alunos por turma e por isso é preciso contratar professores e garantir estabilidade nos quadros. Mas para que haja mais professores são precisas medidas efetivas. É por isso que o PCP insiste na necessidade de aprovação das propostas que apresentámos ontem, no Dia Mundial do Professor, e que responderiam a alguns dos problemas mais graves que os atingem e, por conseguinte, à escola pública. Propusemos e instamos a que se aprovem as medidas de revisão do regime de recrutamento para que todos os que tenham 3 ou mais anos de serviço possam entrar para a carreira. Que se aprovem as propostas para que os professores ainda não contratados não tenham de pagar para trabalhar, assegurando-lhes os complementos de alojamento, deslocação, entre outros. Que se avance para a reversão dos processos de mobilidade interna, considerando horários completos e incompletos. Que este Parlamento contribua para que se acabe com os obstáculos economicistas na progressão da carreira. E que sejam aprovadas as medidas do PCP para garantir que todo o tempo de trabalho é contabilizado para efeitos de segurança social. Sem esquecer a necessária contratação e o fim da precariedade de todos os trabalhadores da escola pública, cremos que estas propostas podem reverter os problemas. Mas entendemos que sem medidas eficazes como estas que o PCP apresenta, os problemas das escolas não só se irão manter, como agravar, com uma profissão docente cada vez menos atrativa. É tempo de passar da constatação dos problemas para a sua resolução e aproveitamos este debate para apelar às restantes forças políticas que sejam consequentes quando se votarem as propostas atrás enunciadas. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Alma Rivera. Antes de passar a palavra ao próximo orador, quero registar a presença nas galerias de representantes desta petição, a quem a mesa apresenta os seus cumprimentos. Tem então agora a palavra, em nome do CDS-PP, o Sr. Deputado Miguel Arrobas, que a mesa cumprimenta na sua primeira intervenção. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Presidente, Srs. Deputados e Srs. Deputadas. É com muito gosto que aqui estou e nesta minha primeira intervenção não podia deixar de cumprimentar a Vossa Excelência, todos os deputados e deputadas e na sua pessoa, todos aqueles que fazem no dia-a-dia esta Casa da Democracia. Começo também por cumprimentar os peticionários desta petição, o STOP, e dizer que, analisada esta petição, é de realçar que o CDS não é contra turmas com menos alunos ou turmas que se possam dividir. Somos a favor de que cada diretor, no exercício da sua autonomia, decida organizar as turmas e os processos curriculares e pedagógicos da sua escola, como melhor entender. Mas e o que implicaria esta redução de alunos por turma? Construção de mais escolas? Criação de mais salas de aula? Em termos de contração demográfica, é algo que nos deve levar a refletir. Diz-nos a investigação que nesta matéria a dimensão das turmas, dentro dos limites razoáveis, não tem grande influência na qualidade das aprendizagens. Por que razão este Governo não passa da teoria à ação e deixa as estruturas pedagógicas das escolas decidir? Seja turma a turma, caso a caso, o número de alunos por turma, conforme a intencionalidade pedagógica, as características dos seus alunos, o ano de escolaridade, etc. Estabelecendo limites, por exemplo, através da determinação de um rácio professor-alunos. Se faz sentido ser o Ministério da Educação a decidir centralmente que todas as turmas do país tenham a mesma dimensão, o CDS entende que não. Defendemos sim que essa é uma responsabilidade exclusiva das estruturas pedagógicas das escolas. Tanto para alunos como para as suas famílias, esta fixação administrativa a nível central não é a melhor solução. Quanto ao rejuvenescimento da classe docente e dignificação do pessoal não docente, é algo que o CDS entende ser uma matéria de profunda reflexão e que merece um consenso e uma decisão alargada. A questão da aposentação dos docentes do ensino não superior não pode deixar de se ater às suas condições de trabalho muito próprias e específicas. Os docentes prestam um serviço público exigente,